você e todo este povo, e entrarei e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Deus, que o Senhor venha nos dar entendimento, sabedoria. Deus, que o Senhor venha trazer clareza para nós nessa noite. Fale com cada um de nós aqui, ó Deus, porque somente o Senhor sabe das nossas necessidades, das nossas fraquezas. Então eu peço a Ti, ó Deus, revele a Tua palavra a nós. Amém? Toda promessa começa com um chamado. Esta é a primeira mensagem de uma série, A Conquista da Promessa, A Vida de Josué. Josué era um exemplo a ser seguido de servidão e amor pela obra de Deus. Nós, por esse tempo, estamos vivendo um tempo de desesperança, um tempo de incerteza, porque a gente não sabe o que vai acontecer dia após dia. O apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, ele diz: o mundo é pervertido e corrupto, e justamente em tempos assim é que nós devemos e podemos confiar em Deus e na Sua palavra. Há promessas do Senhor sobre nós. Se a gente pegar a história de Josué, Josué era o primeiro, é o primeiro rapaz a servir Moisés. Ele era número um. Ele servia Moisés o todo tempo. Ele ficou durante 40 anos servindo Moisés, servindo, sendo instruído. Moisés o tempo inteiro ficava direcionando ele as coisas que ele deveria fazer. Josué foi um dos espias que foram ver a terra prometida, ele junto com Caleb. E outros espias, quando eles foram ver a terra prometida, eles voltaram dizendo que não teria como conquistar aquela terra. Eles murmuraram, eles colocaram dificuldade à frente de Deus. Mas Moisés e Caleb, eles viram de uma outra forma. Chegaram e falaram para Moisés: Moisés, tem como sim conquistar aquela terra. E daí Moisés, juntamente com o povo no deserto, e começou a levar o povo, né, do Egito para a terra prometida. O mesmo Deus que fortaleceu Josué e conduziu vitórias e conquistas, quer nos levantar nesse tempo para sermos exemplo do cumprimento das promessas de Deus por meio da obediência e fé. Prepare-se. Nós hoje achamos que nós não precisamos nos preparar para as coisas que Deus tem para nós. Eu vou dar um testemunho rápido de um irmão da minha célula. Não vou falar o nome dele. O nome dele é Lucas. Ele foi para o encontro com Deus. Voltou do encontro com Deus. Ele só escutava pisadinha, ele, o dia inteiro. Ele só escutava pisadinha gospel o dia inteiro. E ele foi para o encontro com Deus, voltou diferente. A mulher dele conseguiu um emprego, num trabalho. E a chefe dele, dela no caso, são lésbicas e macumbeira. E um dia eles foram almoçar no shopping. E Lucas voltou do encontro com Deus, sabendo das promessas, do chamado que Deus tinha para ele. Ele foi até almoçar com a esposa dele e a chefe dela. Chegando lá, a mulher falou bem assim: ah, eu preciso mudar. Aí o Lucas, cheio de Deus, pegou e falou para a mulher: ó, você precisa sair da macumba. Enquanto você não sair da macumba, sua vida não vai mudar. E assim é para nós no tempo de hoje. Nós queremos avançar em Deus. Nós queremos ganhar pessoas, fazer o ID que foi pregado para os teens, mas nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos pagar o preço de servir. O apóstolo ministrou a palavra de domingo, eu assisti, e ele falou: quem é da família tem obrigação. Na sua casa, o seu filho tem obrigação. Ele tem que encher uma garrafa, ele tem que limpar um quintal. O mesmo é na igreja. Se você é da igreja, se você faz parte desse corpo e você não tem uma função aqui, você não é da família. Então nós precisamos saber quem somos e precisamos ter convicção do nosso chamado. Nós temos que ter convicção da promessa que Deus tem para nós. Se nós analisarmos o versículo em que Deus fala para Josué, ele diz: ó, eu vou te dar, receba essa promessa. Mas toda promessa, ela passa por um período de tempo. Toda promessa, ela passa por um período de fortalecimento. Enquanto nós não nos fortalecemos em Deus, nós não podemos receber algo maior de Deus. Deus só nos dá a medida que nós pedimos a Ele, a medida que nós suportamos. Se nós pegarmos esse copo aqui, ele está meio cheio. Se eu pedir para Deus só a metade, Deus vai me dar somente a metade. Mas se eu pegar esse copo aqui e falar para Deus: Deus, eu quero 100% do Senhor. Esse copo aqui, ó, vai transbordar. Eu não vou derramar, tá? Esse copo aqui vai transbordar, porque assim é o Senhor. Ele disse que em nós correria um rio de águas vivas, fluiria sobre as nossas vidas um rio de água viva. E quem que foi Josué? Josué era filho de Num. E sabemos que ele veio da tribo de Efraim. Em hebraico, seu nome significa Jeová salva. Ele passou 40 anos sendo servo número um de Moisés, ele e Caleb. Eles foram os dois espias que trouxeram um bom relatório quando Moisés enviou 12. Ou seja, Moisés enviou 12, mas somente dois tinham uma solução. Isso acontece em nossas casas também, em nosso trabalho, na igreja. Tem muitos irmãos ainda que eles preferem murmurar primeiro para depois vir com a solução. Nós estamos no tempo de trazer a solução para tudo. Se nós somos chamados por Deus, se nós somos escolhidos por Deus para levar a tua palavra, então nós temos que ter fé e acreditar que vai acontecer. Não adianta nós depositarmos a nossa fé no outro. A fé está em nós, o chamado é nosso. Se a sua família precisa ser transformada, restaurada, é você que tem que fazer alguma coisa. É você que tem que orar, é você que tem que jejuar, para que o sobrenatural de Deus haja na vida daquela pessoa. Sem dúvida alguma, Josué foi um homem coerente, um líder exemplar à frente do povo de Israel e da sua família. Um homem verdadeiramente temente a Deus. Foi um líder à frente do seu povo, com honra. Josué não se acovardou diante da multidão idólatra. Antes chamou o povo, a responsabilidade os confrontou. Ele viveu de acordo com a vontade de Deus durante todos os dias da sua vida. Irmãos, nós precisamos ter convicção de que nós somos em Cristo. Nós temos que ter convicção qual é o nosso chamado. Não adianta a gente fazer parte do projeto dos X, fazer parte do projeto dos jovens, fazer parte de uma igreja, se nós não temos convicção do nosso chamado. Nós não podemos ser crente cinema. Sabe o que é crente cinema? É aquele cara que vai no cinema, assiste o filme no ar-condicionado, come pipoca e vai embora. Existem muitos crentes cinema na igreja. Pessoas que vêm para o culto somente para escutar a palavra, somente para ficar no ar-condicionado, porque é um ambiente bom, e vai para casa e outro domingo volta. Não, irmãos, nós somos chamados para fazer a diferença. O Senhor nos chamou para ser diferente. O Senhor nos chamou para sermos exemplos, assim como Josué foi um exemplo ao seu tempo. Do povo que saiu do Egito até a terra prometida, somente Josué e Caleb entrou lá. Nem mesmo Moisés entrou. Você imagina uma multidão de pessoas que saíram do Egito para a terra prometida e no meio do caminho ficaram murmurando, ó. Deus mandava o maná, o pessoal guardava o maná. Deus mandava o maná, guardava o maná apodrecia. As pessoas viram o mar se abrir, as pessoas viram as pestes no Egito, viram tudo, viu tudo que Deus fez e nada mudou. Isso acontece nos dias de hoje ainda. Nós estamos vendo um novo de Deus em nossas vidas, mas nós preferimos ficar olhando o velho ainda. Ah, mas antes que era bom, agora não é bom mais. Antes era melhor. Não, irmão, pelo amor de Deus, nós precisamos viver o novo de Deus. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque somente eles creram no que Deus tinha para ele. Porque quando Deus promete algo para você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Se Ele diz que nós somos amados, nós somos amados. Se Ele diz que todas as nossas dívidas estão pagas de fato, estão pagas. Mas nós precisamos ter convicção. Nós precisamos aceitar a promessa que Deus tem para nós. A promessa que Deus tem para nós é que se nós formos aos quatro cantos da terra, se nós batizarmos em nome do Pai, em nome do Filho, um dia nós seremos salvos, um dia nós não estaremos mais aqui, porque nós não somos desse plano aqui, nós não somos do plano terreno. Se nós cremos que Deus é celestial, se nós cremos que Jesus é celestial, e nós somos filhos de Deus, então nós somos celestial também, nós vamos voltar de onde nós viemos, mas nós precisamos ter convicção das promessas que Deus tem para nós, nós precisamos ter convicção do nosso chamado, de quem somos em Cristo. Josué sabia quem era em Deus, ele sabia quem Deus representava para ele, e durante esse tempo todo que ele estava ao lado de Moisés, ele sabia o que Deus tinha para Moisés e o que Deus tinha para ele. Às vezes, pessoas precisam sair para que a obra de Deus avance cada vez mais. Nós passamos por um tempo aqui nesse prédio, onde algumas pessoas saíram, e de lá para cá, graças a Deus, nós só crescemos, porque quem faz a obra não somos nós, quem faz a obra é Deus, é Deus quem faz a obra. Se Deus nos chamou aqui, como diz meu amigo Gislaino, Deus não erra. Se Deus nos colocou nesta igreja para nós servirmos a Deus aqui, Deus não está errado. Deus não vai te mandar para outro lugar. Deus separou o povo do Egito para mandar para a terra prometida, mas o pessoal ficou muito tempo murmurando, não entraram, porque se nós não somos gratos com as coisas que Deus nos deu, nós não vamos receber mais de Deus, nós não vamos receber mais do Senhor em nossas vidas. O primeiro aspecto de Josué era coragem, ele não tinha medo, porque ele cria num Deus vivo. Mesmo que Moisés estava morto, se a gente fosse analisar, quem deveria ser chamado para levar o povo à travessia, poderia ser o pessoal dos profetas lá, mas Deus, ele não faz acepção não. Ele não escolhe, porque é primo, porque é irmão, não. Deus escolhe os improváveis. Nós somos improváveis aos olhos do mundo. Nós somos pecadores aos olhos do mundo, mas para Deus, nós somos importantes. E assim Deus fez com Josué. É uma coisa ruim que Moisés esteja morto, Deus fala? Não. Ele serviu a Deus em sua própria geração. E quando o seu trabalho foi feito, Deus levou para casa. Esta é a ordem normal das coisas. Ninguém vive para sempre. Alguns líderes devem ir para que os outros possam surgir. Alguns líderes devem ir embora para que alguém possa surgir. É assim, eu sou do ramo do futebol. Às vezes um jogador tem que machucar para outro aparecer. E esse que aparece toma conta do time mais que o outro. Faz mais coisa que o outro. E é assim o fluxo normal da nossa vida. Alguém tem que partir para que o outro continue a obra. Porque como eu disse, a obra não é nossa, a obra é de Deus. E Josué tinha convicção e tinha coragem. Ele não tinha medo, porque ele sabia no Deus que ele cria. Eu não sei o que está passando na vida de você, nas suas vidas, mas eu sei de uma coisa, que o seu problema não é maior que o Deus que você serve. O seu problema não é maior que Deus. Muitas vezes nós colocamos o nosso problema maior que Deus. E daí nós olhamos para o problema e olhamos para Deus. Isso acontece muito quando nós nos convertemos. Isso acontece muito quando nós voltamos do encontro com Deus. Porque nós ficamos 3 dias lá maravilhosos, só recebendo da parte de Deus. Mas quando nós nos deparamos com o mundo aqui fora, de verdade, e agora, o que eu faço? Desanimo ou avanço, ou retrocedo? Desanimo ou paro? Não, irmãos, nós temos que avançar, independente do que aconteça em nossa vida, nós temos que avançar. Cortaram sua luz, glória a Deus, nós vamos trabalhar e vamos pagar essa luz. Cortaram sua água, glória a Deus, nós vamos trabalhar e vamos pagar isso, porque o Senhor vai suprir, assim como o obreiro, a Júlia disse aqui, o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Será que as aves é mais importante que nós? Não. Nós somos mais importantes que as aves para Deus. As aves não plantam, mas colhem. Nós plantamos e nós vamos colher. Situações acontecem em nossa vida, nossas vidas às vezes, para que nós mudemos o fluxo da nossa vida. Muita gente diz: ah, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, irmãos, Deus escreve reto. Quem entorta o fluxo somos nós. Nós que entortamos. Uma hora nós servimos a Deus, outra hora nós estamos no mundo. Nós precisamos ter convicção da promessa. Deus tinha uma promessa para Josué e ele teve coragem de seguir. Os obreiros de Deus morrem, mas a obra de Deus continua. Moisés está morto, mas não as promessas que Deus tinha para o povo. Moisés morreu, mas a promessa de entrar na terra prometida, Deus cumpriu. Muitas vezes nossa vida vai ser levada por caminhos que a gente não vai entender. Situação vai acontecer, mas é para o nosso crescimento, porque há uma promessa de Deus para nós. Há uma promessa de Deus para nossas vidas. Após a morte de Moisés, Josué foi escolhido por Deus para guiar o povo. Olha que responsabilidade. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu para continuar a tua obra. Deus nos elegeu para continuar, para fazer o ID, para levar o Evangelho. Foi Deus que comissionou a cada um de nós isso. Não foi eu que decidi, ah, a partir de hoje vou pregar o Evangelho. Não. Não. Deus escolheu. Cada um de nós aqui somos importantes para o reino de Deus. Cada um de nós somos importantes para que a obra do Senhor avance, para que as pessoas recebam de Deus, para que o Filho do Homem volte, para que a gente vá embora com Ele. Após a morte de Moisés, a escolha mais óbvia seria os seus filhos, como acontece na monarquia. Quando o rei morre, assume o príncipe. Mas no caso de Deus, não. Ele escolheu Moisés. Escolheu Josué. Nós somos esse Josué que Deus comissionou o teu evangelho para que a gente possa levar à frente. Nós somos Josué do nosso tempo hoje. O que nós precisamos fazer é servir sem olhar a quem. Muitos de nós ainda servem buscando reconhecimento. Muitos de nós ainda servem achando que vai ganhar cargo em troca. Meu Deus, nós estamos num tempo de troca de tudo. Faz para mim que eu faço para você. O Evangelho não é isso. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão preferindo viver o velho do que viver o novo. O novo é Jesus. Esse é o novo, esse que é a melhor coisa que já aconteceu na face da terra. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui nessa noite, tendo a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Nós estamos aqui porque dEle, porque este homem morreu por nós. E nós estamos aqui. Segundo ponto, preparação. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. No versículo seguinte, se a gente analisar o 3, não vou pedir para projetar. Deus fala, onde você colocar a planta do seu pé, ali será abençoado. Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali é abençoado. Meu irmão Gislaine, ele diz bem assim, onde há um crente, por mais que onde há um funcionário crente, Por mais que o dono seja ímpio, ali é abençoado. Porque tem um cristão ali. Porque tem um servo de Deus ali. Então, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, vai haver transformação. No começo eu contei o testemunho do meu irmão Lucas. Mas a irmã Viviane, desde que ela entrou na Vivo, ela não negociou o seu chamado, ela não negociou o seu propósito, as coisas estão fluindo no trabalho dela. A chefe que era do candomblé já não quer ser mais, já quer ir para a igreja, porque ali é a promessa de Deus. A promessa de Deus é para todos, não é só para um grupo específico de pessoas, não. Todos, bandido, estuprador, tudo, basta se arrepender, basta crer no Senhor. Não que ele não vai pagar pelos pecados dele, ele não vai acolher o que ele plantou, mas se ele se arrepender, ele vai ser salvo. Se ele se arrepender, ele vai herdar a vida eterna. Assim é como aconteceu com os dois ladrões na cruz junto com Jesus. Se tu é mesmo que diz quem é, eu quero estar contigo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. O ato do arrependimento é o que faz nós prosseguirmos. Quando nós nos arrependemos de algo, nós crescemos. Quando nós não nos arrependemos, nós paramos, nós retrocedemos. Rapaz, pessoal aqui tá cheio de boleiragem. Os caras compraram o Sprite, bicho. Amém. Amém. Deus tem algo novo para nós. Deus tem uma promessa nova para nós todos os dias. Então Josué deu a ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provei de vós de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis a possuir a terra que o Senhor nos deu a possuir. Josué já sabia que para suas conquistas era necessário preparação, decisão. Precisavam ser tomadas provisões, precisava preparar algo. Muitas pessoas hoje querem ganhar dinheiro, normal, né? Querem poder ter um carro novo, querem poder ter uma casa boa, querem poder pagar uma escola para o filho. Mas será que ela está se preparando para receber esse dinheiro? Será que ela está se preparando para um emprego melhor? Será que ela está se preparando para ser um profissional melhor? Um empresário melhor? Se nós não nos prepararmos, nós não vamos avançar. Preparação requer tempo de intimidade com o Senhor. Preparação requer tempo de jejum, de oração. Preparar para algo. Quando tem uma guerra, o pessoal não vai: vamos lá para a guerra. Não, eles se preparam primeiro. Eles treinam. Eles se qualificam para poder guerrear. Muitos de nós estamos lutando luta sem preparação. Muitos de nós estamos perdendo a função de cabeça em casa porque de preparação. Nós não estamos nos preparando. Nós estamos querendo fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Nós estamos querendo ministrar célula no automático. É só ler a diretriz, né, Bruno? É só ler a diretriz. Não, irmãos. Para Deus falar, nós precisamos nos preparar. Para Deus levar a palavra a algum irmão, nós precisamos nos preparar. Eu tenho visto por esse tempo que nós estamos num tempo de valor invertido. Vou falar do meu trabalho. Eu terminei um serviço na casa de uma mulher. Ela deveria ter uns 60 anos, mais ou menos, o marido também. Quem manda na casa é a mulher. O marido ia chegar perto para falar comigo, ela falava assim: bem, já estou resolvendo. O velhinho abaixava e saía. Aí o velhinho chegava e me: Breno, o que está acontecendo? A mulher: bem, já estou resolvendo. E o velhinho saía. E sabe o que mais interessante? Que o filho dele, que é casado com uma outra cliente minha, é a mesma coisa. Quando eu fiz os móveis da casa dela, o marido tentou dar pitica e falou assim: ó, eu estou pagando, ela falou. Estou pagando com o meu dinheiro. Você não tem autonomia para falar nada aqui. Ou seja, pais frouxos hoje estão criando os filhos frouxos no presente. Pais estão criando filhos mimados e no presente não vai cuidar de casa. Porque o pai não tem a responsabilidade de pai em casa. Não é ele que provê o sustento, é a mulher. E os filhos vão copiar o pai e vão ser esses pais no futuro. Eu fiquei intrigado, porque eu falei: rapaz, que coisa de louco. Eu ia negociar com o senhor, a mulher entrava: bem, estou resolvendo. E na casa do filho é a mesma coisa, é a mulher que manda. Eu estou resolvendo, Tiago. Tomara que ele... Eu acho que não vai escutar esse áudio, não. Mas acontecia isso, valores invertidos. Josué sabia quem ele era. Ele sabia o que Deus tinha comissionado para ele. Se Deus disse para você, Elis, vai, pregue, pode ir. Se Deus disse para você, Gilano, vai, pregue, pode ir. Se Deus disse para você, Ricardo, vai, pregue, pode ir. Porque é Deus que nos comissiona. É Deus que nos capacita. É Deus que nos instrui. Você pode ficar onde está, mas a ação de estar em outro lugar, você não pode ficar onde... Você pode ficar onde está, mas a ação está em outro lugar. Você pode ficar onde está, mas os milagres começam no Rio Jordão. Você pode ficar onde está, mas Deus está chamando para seguir em frente. Eu não sei qual Jordão você precisa atravessar, mas se Deus está falando para você ir, vai. Vai que você vai passar. Vai que algo novo vai acontecer em sua vida. E terceiro ponto, confiança. Todo aquele que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor nunca nos deixa. O Senhor nunca nos desampara. Às vezes acontece situação em nossa vida que é para a gente depender mais dEle, para que a gente cresça. Às vezes tem algo travado em sua vida que só vai ser destravado pedindo para o Pai. Só vai ser destravado se nós buscarmos a Deus. Milagres só acontecem quando nós buscamos a Deus. Eu não faço milagre, a igreja não faz milagre, quem faz milagre é Deus, através do nosso pedido. Se nós pedimos a Deus, Ele vai conceber o milagre, assim como já concebeu na vida de várias pessoas aqui. Outro dia o Bruno ministrou a cela, e eu vi que Bruno cometeu o mesmo erro que eu cometi no começo. Ele não leu a palavra. Primeira célula que eu dei, eu estava tão nervoso que eu nem li a palavra, já foi para a introdução direto. E o Bruno fez a mesma coisa, eu falei: ó Deus, olha aqui, né? Olha que interessante. Ele cometeu o mesmo erro que eu cometi. Às vezes, coisas acontecem para o nosso amadurecimento, para que nós possamos ensinar as pessoas direito. para que a gente possa passar as coisas corretas, mastigadas para cada uma pessoa. Deus tem algo novo liberado para nós. A promessa de Deus vai se cumprir com a vida de Jesus para nos buscar. Nós seremos salvos. Durante 40 anos, Josué foi servo de Moisés. Durante 40 anos, o povo não ficou sem comida. Você imagina ficar 40 anos no deserto, sem poder plantar nada, e Deus suprindo e o povo reclamando. A murmuração tem levado alguns de nós a não receber de Deus, porque em vez de nós agirmos, nós reclamamos primeiro. Se o seu carro quebrou, irmão, não é Satanás não, é que você não fez revisão no carro. Se sua luz cortou, irmão, é porque você não pagou, foi Satanás. Não foi Satanás que foi lá cortar. Mas nós preferimos achar um culpado do que falar: eu sou o culpado. Minha luz cortou porque de mim. Meu carro estragou porque eu não levei para revisão. Pare de querer achar um culpado para tudo que acontece na sua vida. Se tem um culpado da sua vida não avançar, é você, sou eu. Se minha vida não avança, porque o culpado sou eu. Eu sou o culpado. É eu que tomo as decisões sem consultar a Deus. É eu que digo: Deus mandou falar, sendo que Deus não mandou falar. Deus não mandou você dizer nada, e você está falando que Deus falou para dizer. Josué se manteve confiante na promessa, porque viu o que Deus fez com Moisés. Podemos confiar em Deus, porque Ele já tem sido fonte de provisão e bênçãos sobre todos nós. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer em toda a provisão que Deus tem para nós. Josué viu e falou: rapaz, eu quero que Deus faça isso comigo mesmo. Eu quero que Deus faça isso comigo. Moisés não entrou na terra prometida por desobediência. Josué entrou por obediência, porque ele achou melhor obedecer. Teens, se seu líder falar para você não faça, é porque já tem uma experiência maior que a sua, não faça. Porque se você fizer, vai dar errado. Obedeça. Escolha primeiro obedecer. Casal que estão namorando agora, seu líder falou: ó, vamos devagar, vamos fazer corte, não vamos namorar, não é tempo para isso agora, não faça, porque senão você vai se frustrar, e você se frustrando, você vai morrer espiritualmente, você vai entrar em depressão, você vai ter crise de ansiedade. É o que está acontecendo com a pastora hoje, ela está tendo crise de ansiedade, irmãos. Crise de ansiedade. Ela não consegue vir na igreja porque ela está sofrendo crise de ansiedade. Essa semana eu tive crise de ansiedade. Foi horrível. Eu achei que eu ia morrer. Não é tempo ainda de a gente ficar pensando em falo para teens e jovens aqui, não é tempo para ficar para namorar agora não, o tempo agora é de você se fortalecer em Cristo, o tempo agora é de você estudar, de você entrar numa faculdade, de você crescer, arrumar um bom emprego. Deus vai te dar alguém para cuidar de você. Ah, mas meu pai é chato. Meu pai é muito chato, meu pai está implicando. Eu duvido que um pai queira o mal do filho. Eu duvido. Eu duvido que Josué queria mal do povo, não, ele decidiu pagar o preço, ele decidiu obedecer a Deus e passar pelo Jordão, independente do que ia acontecer, ele decidiu passar, ele enfrentou o povo e passou, e chegou até a terra prometida. Você só vai chegar até a terra prometida se você obedecer. Se você não obedecer, você não vai chegar. Josué era um homem preparado, um homem chamado, um homem obediente. Deus muitas vezes confirma a sua vontade depois que obedecemos, não antes. Será que Josué sabia como as muralhas de Jericó iam cair? Não, mas ele esteve disposto a confiar no que Deus tinha falado para ele. Deus falou, vai lá e faça isso que as muralhas vão cair, vai lá e faça isso que vocês vão vencer esse exército. Ele decidiu confiar. Não sei quem você tem confiado as suas forças por esse tempo, mas uma coisa eu sei, a partir do momento que você confiar de todo o seu coração, de todo o seu entendimento no Senhor dos Exércitos, as muralhas vão cair, as muralhas que rodeiam sua vida vão cair, porque é o Senhor que mandou fazer. Quando nós recebemos um encargo que Deus mandou fazer, que Deus está nos direcionando, as coisas vão acontecer. Muitas provas demoram um tempo para você passar por ela, mas você vai passar. O povo saiu do Egito, demorou 40 anos para entrar na terra prometida. 40 anos, irmãos. Não foi 40 minutos, 40 dias, 40 horas, 40 meses, não. Foram 40 anos. O que tem te impedido de atravessar essa muralha? Faça uma auto-reflexão da sua vida. O que tem impedido você de avançar em Deus? O que tem tomado o seu tempo com relação às coisas de Deus? O que tem tirado a tua paz? Deus é um Deus de resposta. Ele responde tudo que nós perguntamos para Ele. Ele responde. Nós temos que ter convicção das promessas que Deus tem para nós. Se Deus disse que nós vamos ser grandes, nós vamos ser grandes. Se Deus disse que nós íamos pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, nós vamos pisar. Se Deus disse, se qualquer víbora nos picasse e nós não seríamos contaminados, nós não vamos ser. Se Deus disse, onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, ali haverá transformação, vai acontecer, irmãos. É porque Deus que disse, não foi Breno quem disse, é Deus quem disse. O novo só vai acontecer nas nossas vidas se nós deixarmos Deus agir. Muitos de nós estamos dando cabeçada ainda, como crianças imaturas, e não estão passando pelas provas, porque nós estamos dando cabeçada. Nós sabemos o que Deus tem para nós, mas nós não fazemos o que Deus tem para nós. Nós estamos virando filhos mimados, que a mãe tem que passar a mão na cabeça o tempo inteiro. O pai tem que passar a mão na cabeça o tempo inteiro. Não pode ter confronto mais na igreja. Não pode. Deus é amor. Verdade, é amor. Mas quem ama, cuida. Hoje eu briguei com meu filho antes dele vir para cá. Eu amo meu filho, mas eu briguei com ele, porque eu não quero que ele cresça e seja um menino frouxo. É o mesmo que Deus tem para nós. Deus quer que a gente seja obediente. E obedecer, só cabe a nós aceitarmos. Ou nós aceitamos ou não aceitamos. Obedecer é uma escolha. É uma escolha. Eu escolho obedecer. Eu escolho servir a PIB. Eu escolho servir o pastor Ian. Eu escolho servir o pastor Eliel. Eu escolho servir a Elis. Eu escolho servir O Jonathan, eu escolho servir a obreira. Eu escolho servir. Se o Jonathan falar, Breno, limpa o chão, eu vou limpar o chão. Porque o que cabe é me obedecer. Os discípulos estavam brigando para saber quem era o maior entre eles. Sabe o que Deus disse? Aquele que serve. Aquele que serve é o primeiro. Se você não serve, algo de errado tem com você. O evangelho que você está vivendo, não é o evangelho de Deus. E para a gente mais lá pro fim, para a gente concluir, não importa se você está feliz em sua situação atual ou se busca a libertação dela, mas você pode ficar onde está para sempre. É preciso dar um passo em direção à missão. A única maneira de ir para frente é quando você for tentado a se desesperar. Lembre-se que você não pode voltar para trás. Não pode ficar onde está. Mas pela graça de Deus, você pode avançar um passo de cada vez em direção das promessas que Deus tem para você. Irmãos, não queira subir uma escada colocando o pé lá na frente. Que você vai cair. Não queira ser um bom líder de célula se você não está disposto a servir. Não queira ser um bom pai se você não está disposto a escutar o seu filho às vezes. Eu faço isso de mim mesmo. Porque você fica vendo as coisas que estão acontecendo, aí você fica bravo e você acaba pecando e você não acaba escutando. O novo de Deus na nossa casa, na nossa família, só vai acontecer se nós nos arrependermos, se nós buscarmos algo maior de Deus. Se nós deixarmos Deus direcionar nossas vidas. Fique de pé, irmão. Quem aqui é o Josué dessa geração? Que está disposto a atravessar o Rio Jordão? Que está disposto a levar um povo até a terra prometida? Vai chegar o tempo que a gente não vai ter essa oportunidade. Não vai chegar, vai chegar o tempo que a gente poderia fazer mais, mas eu não fiz. Eu poderia ter servido melhor e não servi. O tempo de servir, o tempo de falar do amor de Deus é agora. Não é amanhã. Tempo de servir sua liderança é agora, não é amanhã. O tempo de servir o teu pai, o teu filho é agora, não é amanhã. Deus tem, Deus nos comissionou algo muito grande. Deus nos comissionou que nós levaríamos o evangelho, que nós faríamos o id. Mas será que nós estamos fazendo o id de Deus? Será que nós estamos ministrando na vida das pessoas? Será que nós estamos levando a palavra aos doentes? Ou nós estamos guardando o evangelho só para nós? Ou nós estamos guardando o evangelho, nós estamos sendo egoístas e guardando o evangelho só para mim? Muitos irmãos têm pago preço, ministram células, 2, 3 células. Tem levado a palavra de Deus. Mas a mulher ou o marido ainda fica travando. O pai fica travando o filho de avançar. Ei, pai, deixa o seu filho viver. Mulher, ajuda teu marido. Marido, ajuda tua mulher. A tua mulher não está indo para balada, não. A tua mulher está vindo para a igreja. A tua mulher está buscando algo novo para a vida de vocês. Irmãos, quem gostaria de aceitar Jesus essa noite? Levanta uma das suas mãos. Gostaria de confessar a Cristo como Salvador da sua vida nessa noite. Levante as suas mãos. Deus, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo. Um tempo que o Senhor separou para nós estarmos aqui. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela vinda do Teu Filho. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela vida de irmãos que pagaram preço para que nós estivéssemos aqui essa noite. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite, Deus. Que Senhor, ó Deus, conclua a boa obra que o Senhor começou um dia na vida deles. Porque nós cremos, Deus, que o Senhor é fiel para cumprir tudo que o Senhor começou. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Senhor que vive e reina sobre as nossas vidas. Maior é o Senhor que nos dá, que provém o alimento necessário para nós todos os dias.
Descanso em Ti.
Eu gostaria que os X homens orassem com os homens e as X mulheres orassem com as mulheres. Eu pedi para vocês fazerem isso agora. Eu vou pedir para que vocês comecem a cumprir o que foi comissionado para vocês no ponto. Fazer o id, levar o evangelho. Amém? Pode ir.
Há um lugar onde eu ouço é o teu espírito. Há um lugar de vitória.